Então vamos começar, se Deus quiser, agora, novo capítulo. Segundo capítulo do Pirkei Avot. Como nós vimos, as últimas Mishnayot estavam na sequência da presidência da casa de Hillel. Hillel foi o primeiro, o último dos grupos de Tari. E a partir dele havia apenas um presidente. A partir dele, a Mishnah então começou a falar dele, o filho não foi mencionado, o neto já foi mencionado, o bisneto foi mencionado, e assim alguns foram mencionados aí no meio. E agora o novo capítulo começa com a sétima geração do Hillel. Então, era o Hillel, o filho dele chamava-se Rabban Shimon, depois era Rabban Gamliel, depois Rabban Shimon ben Gamliel, o famoso mártir. Depois veio Rabban Gamliel de Yavne. Depois veio Rabban Shimon ben Gamliel II, que era a última Mishnah do capítulo anterior. E agora a sétima geração, Rabbi Yehuda Hanassi. Depois de algumas gerações, era Shimon Gamliel, Shimon Gamliel, finalmente chegou alguém com um nome diferente, que era Rabbi Yehuda. Não só, como nós vimos, foi cortado o capítulo aqui no meio, estamos no meio, uma descendência. Não só foi cortado pelo fato da Mishnah anterior terminar com paz, e que é interessante terminar um capítulo falando de Shalom, mas também aqui tem um motivo interessante para começar um novo capítulo com uma pessoa, uma figura tão importante, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, vamos ver se Deus quiser mais para frente, foi aquele que compilou as Mishnayot. Então, na verdade, ele salvou, ele foi o primeiro a salvar a Torá oral. Ele sentiu que está ficando fraca a memória das pessoas e vai se perder se nós não colocarmos isso no papel. Então, Rabbi Yehuda Hanassi foi aquele que salvou de fato a Torá oral. Quem era então o Rabbi Yehuda Hanassi? Em primeiro lugar, como nós falamos agora, ele era a sétima geração do Hillel. E ele era chamado de Rebbe. Quer dizer, esse título acabou ficando para ele como sempre Rebbe. Nós já vimos que, na verdade, os presidentes seriam chamados de Rabban. Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, todos eles eram Rabban. Então, teoricamente, esse também deveria ser chamado de Rabban Yehuda. Mas o título que ele tinha, provavelmente antes de ficar o Rabban Yehuda, era Rebbe. Ele não era presidente, ele tinha o nome de Rebbe, como todos da época. Ele ficou tão famoso com esse nome, que não precisa nem falar Yehuda em seguida. E na Gemara aparece um monte de vezes o nome dele, Rebbe. Quando a Mishnah fala Rebbe, a Gemara fala Rebbe, você já sabe quem é, não precisa especificar quem é. Ele é o, aquele que carregava esse título de uma forma cheia, absoluta. Ele também tem um outro título, que em alguns lugares na Gemara aparece como Rabbeinu Hakadosh. Interessante que na história do nosso povo tem poucos que são chamados Hakadosh. Tem, por exemplo, o Shla HaKadosh, tem o Alter HaKadosh, que vieram muito tempo depois, e tem ele que era chamado também de Rabbeinu HaKadosh. De fato, por ele ser uma pessoa muito, muito sagrada. O Rabbi Yehuda Hanassi nasceu no mesmo dia que Rabbi Akiva faleceu. E por isso, sobre ele, disseram, lá em Masechet Kiddushin, está escrito, falaram sobre ele o versículo do Kohelet, Eclesiastes, Bezarar Hashemer Uvah Hashemer. E se pôs o sol e nasceu o sol. Quer dizer, assim que faleceu Rabbi Akiva, que todos nós conhecemos tão bem, imediatamente surgiu alguém para substituir o lugar que estava faltando do Rabbi Akiva, o Rabbi Yehuda Hanassi. O Rabbi Yehuda Hanassi, desde pequeno, estudou com grandes pessoas. E principalmente, ele teve aula com 5 alunos discípulos do Rabbi Akiva. Já mencionamos um pouco sobre o Rabbi Akiva. O Rabbi Akiva tinha seus 24 mil alunos. E ele perdeu eles entre e Shavuot. Depois que faleceram os 24.000, ele foi e nomeou novos 5 discípulos. Então, daí vem o motivo pelo qual nós fazemos luto naquela época, uma vez que se 5 alunos transmitiram Santa Torá, imagina 24.000 que poderiam ter transmitido para nós. De qualquer forma, a Torá precisava ser passada de alguma forma para frente. E esses 5 alunos foram o canal do Rabi Akiva, que centralizou bem a Torá, para passar isso para frente. E o Rabi Yehuda HaNasih teve o mérito de ter aula, ser aluno desses 5 alunos do Rabi Akiva. Ele teve como professor o Rabi Yehuda, o Rabi Yossi, o Rabi Shimon Bar Yochai, o Rabi Elazar e o Rabi Meir. Não só isso, mas o Rabi Yehuda HaNasih diz na Gemara em Eruvim que ele era uma pessoa afiada porque ele teve o mérito de ser aluno do Rabi Meir. Lá a Gemara está falando justamente sobre o Rabi Meir. A Gemara discute lá que, na verdade, o nome dele, de quando ele nasceu, não era Rabi Meir. Ele se chamava, sei lá, uma divergência, se chamava Elazar, ou se ele chamava Nehorai, ou tem mais uma, Shinechemia. Mas ele chamava Meir porque Meir é da linguagem de iluminar. Meir é Irei Hachamim Ba'alachat. Ele iluminava os sábios com alachot, com lei. Porque o Rabi Meir era, de fato, uma pessoa muito, muito, muito afiada. A tal ponto que a Gemara lá em Eruvim fala que toda vez que tem uma divergência entre Rabi Meir e Rabi Yehuda, a lei não é como o Rabi Meir. Pergunta a Gemara por quê? Se o Rabi Meir é uma pessoa tão afiada, ela cada vez vai ser sempre como ele. Então diz a Gemara que o Rabi Meir era tão bom em estudo que ele conseguiria convencer você de algo que você tem certeza absoluta que está errado, ele conseguia te convencer o contrário. Então, por isso, nós sabemos que é um medo que, eventualmente, em algum lugar, a lei não deveria ser como o Rabi Meir, mas ele, de tão afiado que era, conseguiria te convencer que ele está certo. Então, o Rabi Yehuda diz, o Rabi Yehuda HaNasih diz, que todo o fato dele ser afiado, o Rabi Yehuda, é por ele ter tido o mérito de ser aluno do Rabi Meir, que era, portanto, uma pessoa super afiada. Na verdade, mais ainda, lá diz a Gemara assim: Haide Hadidna Mechavrai, isso que eu, Rabi Yehuda, sou mais afiado que os meus amigos, de Hazitene Rabi Meir Meachorei, é porque eu vi o Rabi Meir de costa, de no Hazitene Kamehava Mechadar Nostei, e se eu tivesse visto ele de frente, eu seria mais afiado ainda. O que quer dizer isso? Naquela época, as salas de aula, nós já temos uma época que as pessoas já sentavam. Já vimos anteriormente que até a época do Rabban Gamliel Azachem, que era a segunda geração do Hillel, o neto do Hillel, terceira geração do Hillel, as pessoas ficavam de pé nas aulas. A partir do Rabban Gamliel, ele permitiu que as pessoas sentassem, já que não tinham mais força para ficar de pé uma aula inteira. Então, o sistema de aula, é do Mará conta, e o professor, o rabino, sentava. E na frente dele tinha uma série de filas. Foram filas meio arqueadas. Então, a primeira fila sentavam os melhores alunos, na segunda fila e assim ia até lá no fundão. Sucessivamente até o fundão. Mas, os alunos que eram pequenos, não falando aluno ruim, não é fundão de classe igual hoje em dia, tem esse sentido. São pessoas que ainda estão no início de carreira, são novos alunos, pessoas novatas. Quem ainda era muito novato, não tinha espaço na classe até lá no fundo para sentar. Então eles sentavam atrás do rabino que estava dando aula. Então o Rabi Yehuda diz, na época que eu tive já o mérito de ser aluno do Rabi Meir, eu estava ainda bem no início, e por isso eu não podia sentar lá no fundo, eu tinha que sentar atrás do Rabi Meir. Então isso que ele está afirmando aqui, eu sou tão afiado, por quê? Porque eu consegui aprender e ter aulas com o Rabi Meir de costas. Mas se eu pudesse sentar na frente dele, eu já estaria no estado mais avançado, eu seria mais afiado ainda. Também, ele foi aluno também do seu pai, Rabban Shimon Ben Gamliel, ele foi também aluno de Rabi Yoshua ben Korha, e ele foi também aluno de Rabi Yaakov ben Nassai, que era um dos alunos do Rabi Meir. Então, teve bons professores, bons mestres, e por isso, de fato, ele acabou crescendo muito. E o Rabbeinu HaKadosh, Rabi Yehuda HaNasi, embora era uma pessoa rica, muito rico, e como nós vimos no Rashi hoje de manhã, que as comidas mais chiques e mais caras na estação não faltavam na mesa dele. Mesmo assim, ele era uma pessoa que lutava muito pelo povo, ele tinha um grande contato com um dos Césares. Tem uma divergência qual César exatamente era, que a Guimarães fala que era Antonino. Tem aqueles que falam que era Marco Aurélio Antonino, ou tem aqueles que falam que era Antonino Pio. De qualquer forma, os dois viveram um seguido do outro. Ele tinha um grande contato e ele várias vezes conseguiu salvar o povo e ajudar o povo por causa desse contato dele. Quando o Rabi Yehuda estava para falecer, a Guimarães conta, ele levantou suas mãos para cima e falou: Ribonão Shalom, Deus, você sabe muito bem que com os 10 dedos da minha mão eu me ocupei do estudo da Torá e eu não tive proveito desse mundo nem com o meu dedinho. E embora ele era uma pessoa rica, ele nunca teve proveito de fato com prazer de ter essas coisas, ele estava sempre ocupado com o lado espiritual das coisas e preocupado com o seu rebanho, com o povo. Também o Rabi Yehuda HaNasi era uma pessoa muito humilde. A Gemara conta que uma vez ele exclamou de um dos seus alunos, o Rabi Chia, ele falou: Kama gdolim ma'asei Chia, quão grandes são os atos do Chia, o aluno dele. Então, seu filho do Rabi Yehuda, que se chamava Rabi Shimon, ele falou: será que ele é? Os atos do Chia, seu aluno, são maiores do que o seu? E o Rebbe respondeu: também uma vez o Rebbe, Rabi Yehuda HaNasi, estava indo junto com o Rabi Chia, estão passeando numa cidade, estão indo numa cidade, e quando eles chegaram lá, tinha um sábio cego na cidade. E o Rabi Chia então pensou que vai lá conversar com esse rabino, e o Rebbe então falou: eu quero ir junto com você até lá. Então, Rabi Chia falou: não fica bem. Então, o presidente do povo vai visitar alguém, os outros que vêm até você. E o Rebbe insistiu, e acabou indo com o Rabi Chia até esse sábio. Então, de fato, era uma pessoa que não ligava muito para a sua grandeza. Não só isso, mas também, interessante que na Gemara, em discussões que o Rebbe tinha, muitas vezes ele cedia. Ele dizia: Mir'im dvarav midvarai. As palavras suas têm mais lógica do que as minhas. Quer dizer, às vezes ele acabou de dar a opinião dele, e o outro falava o contrário, e falava: você tem mais lógica do que eu. Também o Midrash conta, e a Gemara em Yerushalmi, que uma vez o Rebbe falou: qualquer coisa que me falarem para fazer, eu faço. Exceto igual Benei Beteira fizeram para o Hilel. Vimos ano passado, quando falamos do Hilel, que os Benei Beteira eram os presidentes do povo e eles abdicaram em função do Hilel. Nós vimos a história por quê. Então o Rebbe falou: a única coisa que eu vou fazer é abdicar o meu posto. Mas se o Rav Huna vier, o Rav Huna morava na Babilônia, se o Rav Huna vier morar em Israel, eu vou colocar ele acima de mim. Por quê? Porque ele é de Yehudá e eu sou de Binyamin, e ele é descendente de Yehudá pelo lado dos homens da família, e eu sou descendente pelo lado das mulheres. Então ele sabia respeitar de fato quem merecia o respeito maior do que ele.